Muito bom dia na rede, são 8 horas, manhã de sábado, dia... Que dia que é hoje? Dia 21 de dezembro de 2019, chegou o final do ano e nós estamos por aqui junto com você na rede. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Nascimento, bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Estamos aqui, né, Nascimento? Sabadão, quase véspera de Natal, né?
Quase véspera de Natal,
é verdade. Rapaz, o ano já foi... Mas a gente tá aí, tá grato, né, por mais um ano que tá se acabando aí, com esperança aí no próximo ano. E a gente vai continuar com o programa aqui, falando, trazendo as principais notícias, comentando de forma clara, simples, objetiva. E contamos também, né, Nascimento, com os ouvintes aí pra gente poder fazer um programa, mais programas, né, participativos, né?
Sim.
Assim como foi feito o da semana passada, que nós tivemos aí o privilégio e a alegria, né, de receber aqui o casal Sandro e Sandra, que participaram conosco ao vivo do programa passado.
Muito bem, aliás, você que também tem vontade, eu queria participar do programa, viu? Ouço, sempre eu quero ir lá comentar também, fica à vontade, entre em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, mande mensagem pra gente, vamos combinar direitinho que você também será muito bem-vindo. E o nosso número, para quem quiser mandar mensagem hoje durante o programa, comentando as matérias, fazendo perguntas, enfim, fica à vontade, é o 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. Os destaques de hoje serão os seguintes: novembro teve a maior criação de empregos da década com quase 100 mil contratações. Psicóloga tem um registro cassado ao se opor à tal ideologia de gênero. O Escola Sem Partido já está em operação, diz Bolsonaro. Greta Thunberg e a geração que surta quando seus caprichos são negados. A decadência da arte foi planejada, revela um artista famoso. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta de emenda à Constituição que torna o voto impresso obrigatório. E uma análise sobre o que a esquerda fez com a educação no Brasil. E, por fim, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior do Trabalho defende que a licença maternidade seja compartilhada entre pais e mães. Nós vamos começando aqui no Rede News com os indicadores do agro, as cotações e a previsão do tempo. O dólar comercial fechou a semana cotado em R$ 4,10. Euro, R$ 4,54. O índice Bovespa fechou em 114 mil pontos, né? Teve um pico aí nesta semana, acho que de 115 mil e fechou aí, portanto, a 114.992 pontos negociados. Arroba do Boi Gordo, R$ 180,50. Vaca Gorda, R$ 161,50. Saca de milho, R$ 40. A soja, R$ 83,50. Feijão, R$ 244,65. O quilo do suíno vivo, R$ 6,39. O frango vivo, R$ 3,50. A saca de café, R$ 530. O litro do leite, em média, na região sul de Minas, na casa de R$ 1,45. O trigo, R$ 50,70. E o arroz, R$ 60,57. Vamos começando aqui por esse destaque do mercado de trabalho, né? Que até tem a ver também com a economia, essa notícia.
Vai falar da previsão ou não?
Ah, é a previsão do tempo, verdade. Previsão do tempo para hoje: chuvas com trovoadas, probabilidade de 90%, umidade de 76%, máxima de 26 graus. Para amanhã, a mesma coisa: chuvas com trovoadas, probabilidade de chuva de 90%, umidade de 76% e máxima de 26 graus. Para segunda-feira, chuvas com trovoadas também, probabilidade de 100% de chuva, a umidade relativa do ar aumenta para 84% e a máxima cai para 24 graus. Agora sim, 8:04, vamos com o primeiro destaque de notícia. Novembro teve a maior criação de empregos da década, com quase 100 mil contratações. Pelo oitavo mês consecutivo, o Brasil tem um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de novembro, mostram o saldo positivo de 99.232 vagas de trabalho, resultado de 1.291.000 admissões e 1.192.000 demissões, né, desligamentos no período. No acumulado do ano, foram criados 948 mil empregos com carteira assinada, divulgado nesta quinta pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O CAGED ainda traz um estoque total de empregos de 39,3 milhões, superior aos 38,7 registrados em novembro de 2018. Outro destaque é a modalidade de trabalho intermitente, que teve mais de 11 mil contratações no mês. Este foi o melhor nível da abertura de postos de trabalho para novembro desde 2010, quando as admissões superaram as dispensas em 138 mil. Entre os setores, o destaque do mês ficou com o comércio, responsável pela geração de 106 mil novos postos. A maioria, 100 mil, no comércio varejista. Também tiveram resultados positivos os setores de serviços, com 44 mil novas vagas, e serviços industriais de utilidade pública, com 419 novos postos. Apresentaram saldo negativo os setores da indústria de transformação, agropecuária, construção civil, administração pública e a extrativa mineral. Por estados e regiões, no mês, 4 das 5 regiões apresentaram um saldo positivo, com destaque para a região sudeste, com a criação de 51 novas vagas. No sul foram 28 mil, quase 29, nordeste quase 20, né? Na região norte, 4.400, quase 4.450 vagas. A região centro-oeste foi a única a registrar um saldo negativo, com 5.138 postos. Das 27 unidades da federação, ou seja, dos 27 estados brasileiros, 21 tiveram variação positiva. São Paulo registrou o maior saldo positivo, com a geração de 23 mil novos postos, Rio de Janeiro 16 e Rio Grande do Sul com 12.200. Final do ano, o comércio aquece muito mesmo, tem muita criação de vagas temporárias para vendedores em lojas e tudo mais. A produção também aumenta, né? Isso está uma aquecida normal, né, Miguel?
Sim, é normal, né, Nascimento? É o período aí, realmente, de final de ano, sazonal, que fala, né? Uhum. Agora, a gente tem que observar, Nascimento, que desde do início do ano, praticamente, vem aumentando, né? Vem tendo saldo positivo, né, de criação de empregos, reduzindo aí, né, o desemprego. E a gente também tem que observar, Nascimento, que não houve nenhuma situação artificial, como no passado ocorria, né? Aquelas coisas, né? Que o governo intervinha, enfim. Agora não, é um crescimento gradual, né, da economia, apresentando aí um crescimento pequeno, mas apresentando um crescimento positivo, né? E junto com redução da taxa de juros, que caiu aí para 4,5%, a gente já falou a semana passada, né? A taxa Selic, junto com uma maior previsibilidade, junto com reforma trabalhista que aconteceu no final aí do governo Temer, que lógico, o efeito vem surtindo dia após dia, obviamente, né? E nós vamos falar aí da nova ministra do TST, que disse uma frase interessante. Nós vamos falar sobre esse assunto também. Uhum. Né? Reforma da Previdência, que foi aprovada aí recentemente, promulgada recentemente. E as demais reformas necessárias que estão, né, sendo já discutidas no Congresso Nacional. Reforma trabalhista, novo pacto federativo, reforma fiscal, né? Tributária, fiscal, enfim. E outras mais que precisa para poder colocar o Brasil na rota do crescimento sustentado e não ter aquele famoso voo de galinha, né? Uhum. Que é um crescimento pífio, que é um crescimento de forma artificial, produzido por mecanismos artificiais, né? Que é o que acontecia até então. Com relação aí à matéria, né, com relação à criação de empregos, quase 100 mil contratações, né, positiva, saldo positivo, né, entre desempregados e empregados, Isso com dados do próprio governo, o próprio CAGED, né? Que controla essa situação aí. A gente vê ainda muita rotatividade, né? Mas isso é uma situação de Brasil. Outros países com maior estabilidade não têm essa rotatividade. Você vê, no mês foram 1.291.000 admissões. Porém, ocorreu 1.192.000 demissões. Aí, o que, que me chama a atenção? Nessas demissões, Nascimento, tem muita gente que às vezes até pede para sair ou sai porque tem o seguro-desemprego para receber, sabe essas coisas?
Uhum.
Então, é uma política social que a gente precisaria dar uma repensada em todas essas políticas sociais do governo. Porque isso daqui é um custo absurdo. São até 5 meses, se eu não me engano, de seguro-desemprego que a pessoa tem direito, dependendo do tempo que ela trabalha, dependendo de algumas situações ali, entendeu? Eu não sou contra isso. Eu só acho assim, que não pode ser um fator motivador da pessoa não ter compromisso com o trabalho.
E ficar nessa, trabalho 6 meses, tem que ser no mínimo um ano, né? É que agora aumentou o prazo mínimo, né? Mas antes eram 6 meses.
Isso.
Então tinha gente que trabalhava 6 meses e recebia 6 meses de seguro-desemprego, trabalhava mais 6 meses, recebia 6 meses de seguro-desemprego. Era comum, essas regras mudaram, acho que agora tem que ter no mínimo um ano de trabalho, 1 ano e 6 meses, aí vai e tal, enfim. Sem dúvida. Quero mandar um bom dia aqui pro Pereira, nosso amigo. Bom dia a todos, abraço a toda a equipe, aos ouvintes. Feliz Natal e um próximo 2020 a todos. Obrigado, Pereira. Tá nos ouvindo aí, Miguel.
Opa, bom dia, Pereira. Obrigado pela audiência. Tá bom? Tá convidado aí para vir mais uma vez aqui participar conosco, hein? Ano de 2020, o nosso amigo Pereira não escapa.
Até o sábado que vem dá tempo ainda, viu, Pereira? Dia 28 de dezembro, ali no apagar das luzes, nos 45 do segundo tempo, você pode entrar. Quero mandar um bom dia para Sandra também, de Lavras, e para o Sandro. Eu vou falar uma coisa com muita sinceridade mesmo, essas figuras incríveis que a gente conheceu no sábado passado aqui, a gente teve a oportunidade de contar com a presença deles aqui na rádio, a gente bateu um papo depois, foi muito legal mesmo. Um abraço para vocês aí, Sandro e Sandra. Até porque depois a gente conversando, né, Miguel? Como é que faz para ouvir a rádio no sítio lá que eles ficam? O esforço todo, isso daí deixou a gente assim bem, bem impressionado, né, Miguel? Eu fiquei muito impressionado,
né?
Fiquei bem impressionado. Mas vamos lá. 8 horas e 13 minutos, passando aqui para o próximo assunto. Uma psicóloga teve o registro cassado ao se opor à ideologia de gênero. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, deferiu o processo de cassação do registro profissional de Patrícia de Souza Teixeira, que foi iniciado pelo Conselho Regional de Santa Catarina, o CRP12, em função da psicóloga ter emitido a sua opinião contrária à ideologia de gênero num vídeo nas redes sociais e supostamente ter ferido a ética profissional. A sentença foi proferida em 18 de outubro, mas Patrícia só tomou conhecimento da situação no último dia 5 de dezembro, quase 2 meses após a decisão. Apesar disso, a psicóloga entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e conseguiu a revogação do ato. Tamanha confusão foi ocasionada em razão de grupos de profissionais terem aderido a posicionamentos políticos que acatam como verdade a ideologia de gênero, que é uma teoria que alega que o sexo de cada pessoa é construído socialmente e não biologicamente determinado. Em 28 anos de existência, essa é a primeira vez que o registro de um profissional é cassado no CRP12. Olha, eu estava me lembrando aqui das questões que acontecem com outras entidades de classe, como o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, ou a Ordem dos Advogados do Brasil, onde, por muitas e muitas vezes, posturas até mesmo criminosas de seus profissionais, que às vezes são estupradores, às vezes são criminosos, envolvidos com coisas das mais diversas, não têm os seus registros cassados por esses conselhos, né? e agora uma manifestação do pensamento, da ideologia, de uma questão aí que a gente já falou tanto da questão da ideologia de gênero, né? Que parece para nós tão óbvia, que menino nasce menino, menina nasce menina, ao longo da sua vida, se a menina quiser ter relacionamentos com outra, ela pode ter, e o menino, se quiser ter um relacionamento com outros, ele pode ter quando chegar a sua fase adulta. Mas hoje em dia, de uns anos para cá, surgiram com essa teoria aí da ideologia de gênero, né? Construção social do sexo. Parece que se pune aquilo que vai contra os interesses, Miguel. Baseado nesse paralelo que eu fiz com a questão do Conselho de Medicina e da OAB, por exemplo. Só para comparar.
É, Nascimento. A gente vê... É que nem aquela música, né? Pra onde caminha a humanidade, né?
Uhum.
É uma questão até de respeito, né? Uma questão até muitas vezes religiosa da pessoa, de fé, de crença. Porque envolve nascimento, veja bem. Por isso que as crianças hoje, então, a situação de educação aí, né? Do método adotado, né? Do Paulo Freire, né? Não ensinar as coisas básicas para o aluno, não ensinar matemática, português, biologia, porque isso se trata de biologia. Qualquer um. Então veja bem, no reino animal, como é que fica no reino animal? Porque o homem é um animal.
Sim.
Só que o homem é um animal racional. Sim, isso tá nós aprendemos, pô.
Da biologia ele tá
dizer,
dentro do
reino. E os animais animal também, como é que vai ser? Gente, é um absurdo. Esse assunto é tão assim, tão absurdo, tão... Eles querem impor uma situação, entendeu? Essas pessoas que são adeptos a essa irracionalidade, que pra mim é uma irracionalidade... Entendeu? Porque é uma situação tão simples de ser entendida, só não entende quem não quer. Entendeu? E essa minoria quer impor uma condição para a maioria. Esse que é o problema. Eu não sou contra a pessoa, nós já falamos aqui, fizemos dezenas de programas a respeito desse assunto aí. Entendeu? Do qual eu sou totalmente contra. Contra. Minha posição pessoal, particular. Agora, todo mundo tem sua posição pessoal, particular.
Sim.
Como é que um conselho federal de uma classe pode caçar o registro por uma posição de um profissional? Qual é o problema?
Que foi emitida nas redes sociais.
Então você vê que a que ponto nós chegamos.
Isso é uma espécie de censura?
Uai, mas é lógico. Então veja bem, eu não posso falar mais nada, então nós não podemos falar mais nada. Né? Estamos sendo vigiados aí pelas redes sociais.
Porque até mesmo porque, Miguel, um conselho de classe como esse poderia punir um profissional desde que ele não estivesse exercendo a sua profissão da maneira correta. Por exemplo, olha, a psicóloga tal está dando conselhos errados dentro das suas atribuições. Ela estudou para atender as pessoas e ajudar nessa assim, assim, assado, e ela está falando coisas que não tem nada a ver com a função de psicólogo, por exemplo. Mas não foi o caso.
Nascimento, eu não sei a...
Como
veja bem,
funciona,
como é que
né?
funciona, qual que é o
objetivo.
Objetivo e outra, qual que é o juramento que eles fazem ali da ética profissional e tudo mais. Veja bem, como é que ele quebra esse decoro aí, por exemplo, profissional.
Sim.
Como assim dizer? Então, veja bem, ele atende a pessoa. Agora, veja bem, Nascimento, sabe qual é o problema? O problema é o país socialista, sabe por quê? Porque, veja bem, o próprio mercado, ele pune os maus profissionais. Num país capitalista, num país liberal, de economia de mercado, o próprio mercado... Ele vai punir os maus profissionais, Nascimento. Não precisa do Estado ficar em cima, não precisa do Conselho ficar em cima. Porque o que tem de situações que a gente viu aí, aberrações na parte, por exemplo, da medicina, por exemplo. Vai, médicos aí, aquele médico até que foi, aí, até recentemente, agora foi condenado aí, né? Enfim. Fazia atrocidades e o Conselho Regional.
Então, é isso que eu falei no início.
É, quer dizer, então. Não é por aí. Eu acho assim, vamos supor. Eu vou num médico, eu vou num profissional. Eu fui recentemente num profissional, não vou falar nem a classe para não, né? Porque a cidade pequena é, uhum, fica fácil de, uhum, descobrir. Mas eu fui num profissional, por exemplo, que eu não volto mais. Eu não volto mais. Por exemplo.
Pronto.
E se alguém me pedir um conselho, eu não vou dar um conselho para ir naquele profissional.
É a seleção.
Mas também não
da
vou
coisa,
denegrir,
né,
a imagem dele.
Sim.
Entendeu? Abertamente. Não tenho esse direito também.
Se aquela
Mas
padaria,
é uma opinião minha.
Se aquela padaria vende um pão que não me agrada, eu não compro mais.
Exatamente.
Isso é natural, né?
Quer dizer, e os profissionais, esse tipo de profissional, por exemplo, Nascimento, eles vivem do quê? Da propaganda, do boca a boca, meu querido.
Sim.
Olha, eu fui no médico, eu fui num fulano de tal, num dentista. Olha, eu conheço um advogado, eu conheço... É assim que funciona. Porque todo mundo pede informação para todo mundo.
Sim.
São a famosa referência pessoal.
Isso.
Nós damos referência pessoal. O próprio público dá referência pessoal. Entendeu? Então veja bem, o próprio público, o próprio mercado pune os maus profissionais. Você vai comer num restaurante, por exemplo, que você não gostou, por exemplo,
uhum,
você não volta lá de novo, não volta lá novamente. E se você puder, você recomenda pra pessoa não ir lá. Se alguém te pedir uma opinião, você fala, não, eu comi, não gostei. Entendeu? Então, quer dizer, é o próprio atendimento, o próprio público, o próprio usuário, ele vai dar notícia. Ele vai dar notícia. Entendeu? Mas tudo bem, mas voltando aqui à situação, eu acho uma aberração a questão em si. Mas a questão não é a ideologia de gênero, é a atitude do conselho. Entendeu? Mas ela tá errada de se posicionar? Não, de forma nenhuma. É uma posição que ela tem. Da mais correta possível. A verdade é essa. Da mais correta. Graças a Deus por essa posição dela aí. Entendeu? E já conseguiu reverter também a cassação e na justiça.
Uhum.
Né? Graças a Deus. Então, quer dizer,
o seu trabalho, né?
O problema, Nascimento, é os nossos direitos individuais, eles vão sendo cada vez mais cerceados. Esse que é o problema. As pessoas não olham para isso, porque hoje tudo é tratado no coletivismo, né? Mas na verdade a Constituição, ela garante os nossos direitos individuais. E caçado o nosso direito de você expressar a sua opinião, acabou. É o maior direito individual que o cidadão tem, de poder falar o que pensa, o que acha. Se ele não puder falar o que pensa, o que acha, acabou.
Livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Tá.
Isso daí nos remete, Nascimento, nos remete à situação aí da CPMI, das fake news, que na verdade é tudo uma balela, aquilo ali.
Uhum.
Aquilo ali, o único propósito que tem aquilo ali, na verdade, é de censura.
Censura.
Censurar o cidadão nas mídias sociais. Nas mídias sociais, aonde hoje qualquer cidadão tem sua voz, tem voz, né? Porque até então não tinha. Eram os grandes canais de televisão, de rádios e mídia impressa que comandava,
uhum,
né? Comandava todo o sistema, todo o aparato. Entendeu? E hoje eles viram que esse monopólio, esse privilégio que eles tinham, quebrou, acabou. Tanto que a eleição do presidente Bolsonaro, por exemplo, ele se deu basicamente através da divulgação das mídias sociais.
Exatamente.
Que é o que eles querem combater. Só esse motivo, não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Não tem como brecar. Vai brecar fake news? Não tem como brecar. A verdade é essa, não tem como brecar. Agora, cada um que se posiciona como quer.
Até porque a fake news está ligada ao ser humano que mente, que inventa história. Isso é muito antes da internet.
Desde o princípio do homem.
Exatamente. Boatos, mentiras, invenções, enfim. Mas vamos lá. 8h24, escola sem partido já está em operação, diz Bolsonaro. O presidente Bolsonaro voltou a afirmar que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, faz um excelente trabalho, um trabalho excelente. Abre aspas. No meu entender, ele está sendo excelente. Tem certos jornalistas criticando, está indo bem, disse Bolsonaro na quarta-feira a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. O ministro tem sido criticado por declarações agressivas nas redes sociais e resultados do ministério. O presidente disse que o projeto Escola Sem Partido já está em operação, mesmo sem uma lei específica. Já tem impresso nos cadernos o que o aluno tem direito. Se o professor quer falar que o PT é legal, o aluno pode falar o contrário sem ser perseguido, disse. Questionado por uma apoiadora sobre possível volta de disciplinas de educação moral e cívica nas escolas, Bolsonaro disse que tem coisa que só podemos mudar em 2022. O presidente emendou novas críticas ao educador Paulo Freire, dizendo o seguinte: agora essa filosofia desse tal de Paulo Freire, 16 anos e olha como está a educação no Brasil, afirmou Bolsonaro, que chamou o educador de energúmeno nesta semana. O presidente ainda disse que os estudantes têm de aprender coisas úteis. Prova do Enem deste ano. Lembra do ano passado? A linguagem secreta dos gays. Pra que isso? O pessoal me chama de homofóbico. O que que acrescenta? Doutrinação, disse ele. Bolsonaro ainda sinalizou que a prova deveria fazer uma releitura sobre o período da ditadura militar, em vez de falar o que aconteceu de verdade de 64 a 85. Publicam mentiras, afirmou o presidente esta semana. Miguel, é um ponto fundamental para o crescimento de qualquer sociedade em qualidade de vida é a educação, né? A educação, ela realmente é a base de tudo. Uma boa educação pode trazer um futuro melhor para o nosso país, né? Um povo mais crítico, uma população que seja menos conivente com os políticos corruptos. E quando eu digo isso, eu digo que o brasileiro, ele já tem historicamente o costume de criticar lá na frente. Critica o prefeito, critica o vereador, mas se aquele vereador ou aquele prefeito lhe dá uma cesta básica ou lhe faz favores aí porque votou nele, tudo bem, né? Independente de que aquele prefeito ou aquele vereador ou aquela pessoa A ou B da política seja errada ou não. Mas só a educação é o caminho, né? Mas é um caminho longo para reverter tudo isso, né, Miguel? Será que consegue?
Ô, Nascimento, nós precisamos falar de educação, separar, né? Uhum. Duas situações. Quando a gente fala em educação e que é o futuro do país, aquela situação que todos nós falamos, uhum, e que todo político adora falar, né? Que todo político quer direcionar a verba para educação, para saúde, para segurança pública. É, pode ver, não tem outra conversa. É sempre essa mesma conversa aí. E eu sei que não falta recurso nem para saúde, nem para educação e nem para segurança pública. Né? O que falta é enxugar o Estado, ser mais eficiente, ter meritocracia. Enfim, por aí. É por aí, exigir de quem se deve ser exigido. Com relação à educação propriamente dita, e tem mais um assunto aqui, que é o assunto número 4, que fala, né? Até interessante, que vai até emendar aqui no nosso comentário aqui. Mas veja bem, na educação tem o papel dos pais. Papel dos pais, primeiramente, né? A educação é que nem diz o ditado antigo, né? A educação vem de berço. Significa o que vem de berço? Vem da casa, vem da família, vem dos pais. A educação, o respeito, o temor, entendeu? Vem dos pais. Aí você vai na escola para aprender o quê? Pra aprender matemática, português, biologia, história, química, geografia. História, geografia. Né? E logicamente de forma educada.
Você foi
não
preparado.
É papel do professor de te educar. Educar assim, na questão de respeito. É os pais que deveria educar o filho na questão do respeito, na questão do temor, na questão da obediência. Entendeu? Aí ele vai pra escola, Nascimento. É que nem diz. A educação vai a... como é que fala? A educação
costume vai de casa se vai à praça.
Costume de casa vai à praça. Costume de casa vai à praça. Se você é educado, a praça... todo mundo fica sabendo. Vai à praça, torna-se público. É isso. Né? Se você é mal educado, se você é uma criança mal educada, que não recebeu a educação devida, os princípios da família ali, também vai à praça. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que o papel dos pais está sendo invertido, Nascimento. Está sendo subtraído. Né? Você vê aí a questão do ECA, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vi uma matéria essa semana, uma matéria não, eu vi uma postagem essa semana, Nascimento, de um repórter policial fazendo uma entrevista com um jovem de 14 anos que estava na delegacia lá, que tinha sido preso ali, né? Tinha sido preso por porte de arma de fogo, Nascimento.
Uhum.
Aí o repórter faz uma pergunta para ele, né? Porque ele não mudava de vida, aquela vida ali não dava em nada, que não sei o que lá, e tal, tal, tal. Ele, o jovem. Isso é fato, isso é realidade, tá? Isso não é fake, não, tá? Aí o jovem falou, sabe o que pra ele, Nascimento? Falou assim: olha, eu com 14 anos, eu tava trabalhando num tal lugar lá, falou lá o nome do local, e o pessoal foi lá. Deve ter sido do Ministério do Trabalho, deve ter tido alguma denúncia lá. Foi lá e multou o patrão dele, Nascimento.
Uhum.
E o patrão dele foi obrigado a mandá-lo embora.
Uhum.
Aí ele não tinha como comprar as coisas dele. Porque, se não me engano, eu acho que ele não tinha pai, a mãe precisava, alguma coisa assim. Eu sei, ou ele era até sozinho, alguma coisa assim, tá? Não me lembro agora exatamente. Aí foi num outro emprego, Nascimento. Da mesma forma. Tava trabalhando lá também, chegou lá, não sei se houve denúncia, sei lá, foram lá autuar o patrão dele de novo. E o patrão foi obrigado a mandá-lo embora.
Ele até queria trabalhar,
até queria,
hein?
Pra poder comprar as coisas dele, pra ajudar na casa, enfim, pra sobreviver.
Uhum.
Ele falou assim: eu não pude fazer isso. Então hoje ele faz o quê? Hoje ele trafica, hoje ele rouba, hoje ele mata. E não tem problema. Nem preso vai. Mais ou menos isso, tá?
Uhum.
A história é mais ou menos essa. Ou seja, trabalhar não me deixaram. Ou seja, o Estado não deixa
não
trabalhar.
Deixa. E não deixa mesmo.
Não deixa mesmo. Não deixa mesmo.
Isso é fato.
Infelizmente.
Isso é fato.
É, porque os direitos humanos defendem que a criança tem que brincar.
Isso.
Brincar. Brincar, e o traficante sabe disso e alista ele pro tráfico. Nós já falamos isso aqui inúmeras e inúmeras vezes. Alista ele para o tráfico, infelizmente. Né? Mas o pai não pode fazer nada, a mãe não pode fazer nada. Aí o menino às vezes cresce, desculpa, malandro, até sabedor dos seus direitos, né? Que o ECA o concede, né? E até enfrenta o pai, enfrenta a mãe, entendeu? E o traficante alista o sujeito lá, porque sabe que com menos de 18 anos praticamente não dá nada. Entendeu? Então é essa situação que nós estamos vivendo. Na verdade, tá amarrado. A verdade é essa, tá amarrada essa situação aí. Parece que de propósito. Parece-me que de propósito. Entendeu? De propósito. Para que aconteça exatamente o que está acontecendo. O que nós estamos vendo todos os dias acontecer. Entendeu? Aí veja bem, a questão da escola, a gente já cansou de falar. Tem que reformular toda a grade, todo o sistema. As nossas faculdades aí, as federais principalmente, tá produzindo militante comunista, né? Essa é a realidade, né? Até veio à tona aí recentemente, que o presidente parece que havia falado, não sei se... Perdão, o ministro da Educação tinha falado de plantação de maconha nas universidades e acabou que ficou restando aí comprovado. Tá? Então esses militantes aí não querem a presença da polícia militar nas universidades, porque é opressora, porque a PM é opressora. Então eles não querem receber um não, eles não querem ser reprovados em absolutamente nada. Então eles querem ter liberdade para baderna, para libertinagem, e nós não podemos falar nada. Então, a gente vê aí o resultado do PISA, que é o exame aí que é feito, né, mundialmente, e o Brasil lá na rabeira. Lá na rabeira, lá na quase que em último lugar. Entendeu? Então, e não é questão de verba, não é questão que falta dinheiro. Não falta dinheiro para educação. Não falta. Não falta. O que falta é organizar, o que falta é melhorar a qualidade dos professores também, ter a meritocracia e parar com essa militância de esquerda aí, entendeu? Que só produz esse tipo de pessoa aí, infelizmente. Né? Então eu sou a favor aí sim do Escola Sem Partido. Já tivemos inclusive entrevista aqui com o Dr.
Miguel
Najib, né, que é o patrocinador aí, né, do Escola Sem Partido. Eu até lamento desse senhor já não fazer parte do governo, né, da área de educação aí, que eu acho que ele teria competência para isso e contribuiria em muito com o ministro da Educação nessa questão aí, entendeu? Então, quer dizer, a questão da educação, ela é muito, como você falou, Nascimento, ela é muito séria. Você é pai, você sabe melhor do que eu, né? A questão da formação, do Sim. caráter, da conduta, né? É isso que está em jogo. O problema é justamente esse. Quando eu falo que parece que a situação hoje, o que acontece hoje é de propósito, mas parece que é isso mesmo, parece que é produzir cidadãos emburrecidos, entendeu? Ideologizados, entendeu? Pessoas que não pensam, não são críticas, não analisam, não leem. Não tem um raciocínio lógico, um pensamento lógico, que sabe pensar, raciocinar, tomar decisões corretas, acertadas, por questões práticas, por questões óbvias muitas vezes. Então está se produzindo esse tipo de cidadão, infelizmente, que não sabe dissertar uma matéria, não sabe dissertar uma redação, não sabe fazer contas muitas vezes básicas, entendeu? Então, nós temos uma sociedade, infelizmente, pobre. Pobre nesse sentido aí, entendeu?
Lamentável.
Gostaria de falar até mais aqui, mas aí já envolve outras situações.
Não vem ao caso.
Não vem ao caso.
Muito bem, nós vamos para o intervalo 8h37. Daqui a pouquinho a gente volta. Nosso número é o 35999700955.